SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Luciano Borges, nosso correspondente em São Paulo, fala sobre as denúncias de corrupção no futebol brasileiro, feitas pelo norte-americano John Textor, que fez a denúncia, mas agora tem que provar. Vamos ouvir.
O norte-americano John Textor, skatista de muita qualidade, que disputou várias provas e foi notório, especialmente nas grandes provas nos Estados Unidos, na Califórnia, ele cresceu, se tornou um empresário na área de comunicação, ganhou muito dinheiro, ficou milionário e resolveu apostar em times de futebol. Ele é, por exemplo, dono do Lyon, da França, e dono da Sociedade Anônima de Futebol, que gere o futebol do Botafogo Futebol Clube no Rio de Janeiro. Pois bem, o John Textor nessa semana resolveu comprar uma briga enorme contra times brasileiros por acusar a existência de manipulação de resultados em jogos do Palmeiras nos anos de 2022 e 2023, quando o clube de São Paulo foi campeão brasileiro duas vezes, alegando que ele tem provas inequívocas de que jogadores dos times adversários facilitaram jogos para o Palmeiras. E aí ele acabou atingindo também o São Paulo, Futebol Clube, que em 2023 sofreu uma goleada para o Palmeiras por 5-0, e o Fortaleza, que em 2022 foi derrotado pelo Palmeiras por 4-0. Ele diz que esses jogos são exemplos de que eles teriam sido manipulados. Diz que jogadores estavam inequivocamente atuando contra. Mas qual é o raciocínio dele? O raciocínio é o seguinte: no jogo Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023, foi, segundo grandes especialistas em inteligência artificial, esses caras que trabalham com inteligência artificial, assistiram o jogo e garantem que o jogo foi manipulado por pelo menos 5 jogadores são paulinos. Um total de 7 jogadores apresentaram desvios anormais em situações chaves de marcação de gols, embora apenas 5 tenham ultrapassado os limites que estabeleceriam provas claras e convincentes da manipulação do jogo. Ou seja, de 7 jogadores que atuaram, segundo ele, estranho, perderam o gol, perderam bola que não podiam, essas coisas, 5 passaram do limite, vamos dizer assim. Ele acha assim, não sugere que qualquer clube tenha sido responsável pela manipulação, mas esses jogadores, sim. Quais jogadores? Ele não especifica, pelo menos não num texto que ele publicou na internet e nem no depoimento que ele deu para a polícia do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, em que ele garante que tem, aí sim, que entregou nomes, entregou provas inequívocas e tal. Arrumou uma confusão o John Textor. Por quê? Porque o Palmeiras entrou com um pedido primeiro na Justiça Desportiva para que ele pare de fazer acusações sem mostrar as provas. Depois o São Paulo fez a mesma coisa e depois a Federação Paulista de Futebol, em nome dos dois clubes, a mesma coisa. O São Paulo vai acioná-lo também na área criminal. Por quê? Porque ao levantar a suspeita em 5 jogadores que ninguém sabe, ele levantou suspeita sobre o elenco todo do São Paulo. Todos os jogadores do São Paulo agora são suspeitos de trabalharem num esquema de manipulação de resultados. Tudo isso para explicar o quê? Que no ano passado, o Botafogo, depois de fazer um primeiro turno incrível, quebrando todas as marcas, com 13 pontos de vantagem sobre o segundo colocado no final do primeiro turno, acabou perdendo não só o título de campeão brasileiro, como ainda foi parar em quarto ou a quinto lugar. Se terminou em quinto lugar, vai ter que manipular muito o resultado. Mas ele garante que ele tem provas e que ele vai mostrar. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o John Textor, com uma decisão que vai ser votada nesta próxima semana. Se ele não apresentar essas provas, ele vai ser suspenso e vai ter que pagar uma multa. A multa não é tão grande pro porte de dinheiro que ele tem lá na casa dele. São 100 mil reais, não é grande coisa, mas ele vai ser proibido de entrar em estádio, de participar de vestiário, de ir para jogo. Isso é um risco que ele está correndo, porque a Justiça Desportiva já determinou isso nesta semana, nesta terça-feira. O empresário pediu nessa última quarta-feira, numa entrevista coletiva, depois de uma derrota do Botafogo por 3-1 para o Júnior Barranquilla na estreia da Libertadores, ele pediu para que Palmeiras e o São Paulo entendessem que ele não estava envolvendo os clubes, não estava acusando os clubes, mas ele está, né? Então, agora está lançado o problema. Já está na área criminal, ele levou essas denúncias a uma delegacia no Rio de Janeiro, vai para a promotoria pública, e aí vamos ver o que vai acontecer, e ao mesmo tempo não quer levar para a Justiça Desportiva, dando a entender que a Justiça Desportiva é manipulável também, vai vendo. Além disso, ele envolveu também o time do Fortaleza, lá no Ceará, num jogo contra o São Paulo, e aí o Fortaleza também está entrando na justiça contra o John Textor. O John Textor está se dizendo um combatente da corrupção e com a missão de levar o Brasil a um futuro melhor. Falando em futuro melhor, o time dele, né, o time que ele mantém financeiramente, que é o Botafogo, não foi bem na estreia, na primeira rodada da Libertadores da América, e perdeu para o Júnior Barranquilla por 3-1. Aliás, foram dos 5 jogos envolvendo, logo nos 2 primeiros dias, envolvendo os times brasileiros, ninguém venceu. 3 empates e 2 derrotas. A segunda derrota foi sofrida pelo Grêmio, que perdeu para o The Strongest por 2-0. Mas o Grêmio levou para a La Paz, lá na Bolívia, numa altitude de mais de 3 mil metros, levou um time todinho reserva. Por quê? Porque neste sábado o Grêmio vai decidir o título estadual do Rio Grande do Sul num jogo de volta, no segundo jogo contra o Juventude. Grêmio e Juventude já jogaram um jogo na cidade de Caxias do Sul no domingo passado, que terminou empatado em 0-0. Agora, nesse sábado, quem ganhar leva, né? Então, o Grêmio guardou os seus titulares todos em Porto Alegre, deixou eles treinando e levou a molecada, muitos jovens, lá para a altitude para sofrer lá com a falta de ar, falta de oxigênio no ar, e perdeu o jogo para o The Strongest por 2-0. O Palmeiras fez a mesma coisa nessa última quarta-feira, foi até a Argentina, jogou contra o time do Papa Francisco, que é o San Lorenzo, e empatou em 1-1 com um time sem 7 titulares. Que 7 titulares nem viajaram para a Argentina. Outros 4 ficaram no banco de reserva, acabaram entrando no segundo tempo. Palmeiras estava perdendo por 1-0, empatou em 1-1. O Flamengo foi jogar na altitude de 2.900 metros contra o Milionários de Bogotá. Começou numa correria, estava indo muito bem. Fez 1-0. Depois viu um jogador do Milionário ser expulso, jogou com um jogador a mais e ainda assim sofreu um empate 1-1. O Flamengo voltou. Agora o Flamengo usou titulares, vários. Voltou e nesse domingo vai jogar contra o Nova Iguaçu para decidir se ele é campeão carioca, a final do Campeonato Carioca. Está tudo propício para o Flamengo ser o campeão, porque o Flamengo ganhou o primeiro jogo por 3-0. Então não está lá muito difícil dele se conseguir se alimentar. E o Aliança Lima enfrentou o Fluminense, que empatou em 1-1. Os times mineiros, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, na final mineira, no primeiro jogo, empataram em 2-2. Vão jogar nesse domingo de novo pelo título, mas agora no meio da semana o Atlético enfrentou o Caracas e o Cruzeiro jogou contra a Universidade Católica do Equador. Feito isso, nós temos aí essa primeira rodada mais ou menos fechada da Libertadores da América. Os próximos jogos já serão na semana que vem. O Grêmio vai receber o Atipato na terça. O Fluminense também vai jogar contra o Colo-Colo no Rio de Janeiro, no Maracanã, na terça-feira. Na quarta-feira, o São Paulo joga no Morumbi contra o Cobresal do Chile. O Flamengo recebe o Palestino no Maracanã. E o Atlético Mineiro vai receber o Rosário Central da Argentina no seu estádio, na MRV Arena. Na quinta-feira, quarta-feira, Palmeiras joga contra o Liverpool do Uruguai, em casa, e o Botafogo, que perdeu o seu primeiro jogo em casa para o Júnior Barranquilla, vai ter que viajar lá para a LDU, lá para Quito, onde vai enfrentar a Liga Deportiva Universitária. O Botafogo do senhor John Textor, aliás, tem problemas para jogar, porque não está apresentando um bom futebol e vai ter um novo técnico. Trata-se do português Arthur Jorge, técnico que passou a sua vida quase toda, é jovem ele, mas passou a sua vida como treinador no Braga, no Sporting Braga, o mesmo time que revelou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e ele já está no Rio de Janeiro, viu o jogo da derrota do Botafogo contra o Júnior Barranquilla, e agora vamos ver como é que começa essa nova era do Botafogo com o técnico português Arthur Jorge. Aí vamos ver o que é que o Textor vai falar dele, ou vai falar de resultados, se o time do Botafogo se sair bem. Sempre para lembrar, né? Não custa nada. Enquanto tudo isso acontece com a bola em campo, o atacante Robinho continua no presídio de Tremembé, em Taubaté, no interior de São Paulo. Só que nessa semana ele saiu da cela solitária e agora está dividindo uma cela com outro preso e já pode receber visita de parentes. O Daniel Alves, lá na Espanha, pagou €1 milhão de fiança. Saiu em liberdade condicional, está morando na sua mansão avaliada em €5 milhões. Quem pagou aquele €1 milhão de fiança foi o Depay, ex-colega dele de Barcelona, e ele já deu até uma festa na casa dele, né? Tá solto, né? Deve valer. Na Espanha, um crime desse está valendo mais ou menos €1 milhão para pegar moleza. E o técnico Cuca, do Atlético Paranaense, está dirigindo o time, já deu uma palestra para o time feminino do Atlético Paranaense para contar a sua história, aquela história em que ele foi envolvido no estupro de uma menor na Suíça em 1983. Ele conta essa história, ele defende hoje a luta das mulheres para que não sofram esse tipo de ato. Está dirigindo o time do Atlético. No sábado passado, ele venceu o time do Maringá por 1-0 na primeira partida da final do Campeonato Paranaense. Nesse sábado faz o segundo jogo. No meio de semana, na estreia pela Copa Sul-Americana, o time do Atlético viajou para enfrentar o Deportivo Ameliano e venceu por 4-1. Cuca começou bem e está tentando limpar a sua imagem e limpar a sua barra. E a gente vai acompanhar aqui para contar essas histórias para vocês.